gente, aqui é a Mariana.
Eu sou a Camila.
Aqui é a Ruth.
Aqui é a Gabi.
Aqui é a Isabela.
E aqui é o Bruno.
E a gente vai falar um pouquinho sobre jogos cooperativos e a nossa percepção. O que, que você acha, Ruth?
Bom, então, eu não conheci jogos cooperativos. O professor, quando me falou que o próximo conteúdo seria jogos cooperativos, eu criei uma imagem totalmente diferente do que eu vi depois. E que eu imaginava que ia ser um jogo tipo futebol, assim, que o pessoal só se ajuda mais e ia ter aquela coisa de competitividade entre dois grupos, etc. Mas eu vi que era uma coisa totalmente diferente, uma coisa mais descontraída, divertida e com uma toda filosofia por trás. E eu achei muito legal isso, aprendi muitas coisas com as pessoas, assim, de respeitar o tempo dos outros, as limitações dos outros. E isso é uma coisa que eu vou levar pra vida, assim. E eu achei muito bacana, foi uma surpresa pra mim. E o que que tu acha disso, Isa?
Bom, pra mim, os jogos cooperativos, antes da experiência que eu tive em educação física, era mais jogos onde as pessoas se divertiam juntas, tipo num jogo de vôlei entre amigos. Pra mim, isso era cooperativo. E não que as pessoas se ajudavam no jogo e tinham um objetivo de se ajudarem e se conhecerem mais, se divertirem em grupo, onde diferentes pessoas se conhecem. Depois da experiência que eu tive em educação física, eu percebi que jogos cooperativos eram mais uma questão de inclusão do que uma questão de ganhar em algum jogo. Porque geralmente em jogos de vôlei, igual eu tinha falado antes, as pessoas elas visam um vencedor ou um placar bom. Em jogos cooperativos eu vi que o placar bom seria as pessoas se divertirem juntas. Não ter um placar necessariamente, mas sim essa diversão em grupo. E você, Mariana, o que você acha?
Eu concordo com você que eu também sempre pensava que os jogos cooperativos eram uma coisa mais chata pelo fato de não ter uma competição, não ter um ganhador, mas é totalmente o contrário, porque tem essa inclusão onde todos participam independente da habilidade e tudo mais, e eu acho isso muito interessante. Tem uma frase do Fábio Broto que eu achei muito boa também, que ele diz assim: tanto a competição quanto a cooperação seriam processos sociais e valores presentes no jogo, no esporte e na vida. No entanto, não representam e nem definem e muito menos substituem a natureza do jogo, do esporte e da vida. Então, eu acho que o jogo cooperativo é uma coisa que a gente pode levar para a vida e é isso. O que que você acha, Gabi?
Bom, assim como a Isa e a Mari, eu achava que era mais um jogo de competição e não mais um jogo cooperativo. Eu tinha mais essa visão. E quando a gente teve um jogo cooperativo no colégio, eu percebi que jogos cooperativos são uma forma de inclusão social e também uma forma de quebra-gelo em empresas e esses colégios como o nosso fez. Então eu acho que é mais uma forma de inclusão e um quebra-gelo mesmo. Mas são jogos que substituem a competitividade e nos ajudam a não pensar em si mesmo e pensar nos outros. E você, Bruno?
Ah, eu acho que foi um conteúdo totalmente inovador, porque as pessoas, eu mesmo nunca tinha visto nas outras escolas que eu frequentei. Então eu achei que, pra mim era totalmente novo. Então eu não tinha, digamos, uma ideia do que eram jogos cooperativos e eu criei essa ideia praticando nas aulas de educação física mesmo. Tá, o que eu acho interessante é que como a gente não tem, tipo, uma amizade com essas pessoas, a gente teve que confiar nessas pessoas para fazer os jogos cooperativos. A gente teve que confiar ela para chegar no nosso objetivo final. Como quando a gente está no nosso grupo, a gente confia nas pessoas, mas como a gente não falava muito com elas, a gente teve que ter essa confiança nas pessoas que a gente pouco falar.
Sempre tem aquela pessoa que a gente fica meio assim, ou não vai muito com a cara dela, mas ali na educação física, nesse trabalho, a gente simplesmente deixou isso de lado, e isso mostra que a gente consegue viver com as diferenças das outras pessoas sem gerar conflito e intriga. Então, se todo mundo seguisse esse mesmo pensamento dos jogos cooperativos, tipo, o mundo seria um lugar melhor.
Se a gente levasse isso, não deixasse só na aula de educação física, mas aplicar o que a gente aprende lá na nossa vida, né? Isso que a Mari falou, o mundo seria muito diferente.
Tipo, se a gente aplicasse não só na escola, na vida, tipo, em todos os momentos, tipo, na igreja, em tudo, tipo, tudo realmente.
Até no nosso dia a dia, quando a gente não tá perto das pessoas que a gente gosta, a gente tá indo, sei lá, na padaria comprar um pão, ter um pouco mais de empatia é o que precisa, assim, na sociedade e tudo mais. Então, eu acho que os jogos cooperativos conseguem ajudar muito nisso também, né?
Acho que os jogos cooperativos conseguem ajudar na consciência que o outro é diferente, em respeitar o próximo. Como nós, agora há pouco, a gente tava comentando que, ai, queria fazer vários, conhecer várias pessoas. Tipo assim, é sempre bom conversar com pessoas diferentes, entender o que elas pensam, de se reunir com amigos e conversar, e não com sempre seus amigos, igual tava nas panelinhas, sempre com pessoas diferentes, pra entender as pessoas e entender o lado delas.
E você, Camila, qual a sua percepção sobre os jogos cooperativos?
Bom, quando chegou até mim que esse seria o nosso próximo assunto em educação física, já veio logo na cabeça aqueles jogos padrões, vamos dizer assim, como o vôlei, o futebol, o handebol, que são feitos em grupos, mas que são muito ligados à competição. Na minha visão, eles não deixam de ser cooperativos, mas dão muita ênfase à questão da competição e jogos cooperativos é muito mais do que quem ganhou e de quem foi melhor. Segundo o texto, a gente vê que competição e cooperação são ligadas pela interação social, mas são palavras totalmente opostas, pois competição, segundo o Broto, são ações isoladas, é algo mais individual. E cooperação já é o contrário, são objetivos comuns, ações compartilhadas, que você não vai ver somente o seu eu ou a vitória do seu grupo, e sim pensar no todo. E durante a prática feita no colégio, eu pude observar em vários momentos que demos muito mais importância para a competição do que para a cooperação, que era o real objetivo de todos os jogos que a gente estava realizando. Mas por um lado, foi muito bacana na questão de interação social. Pude conversar com pessoas que eu nunca nem imaginei falar um dia. E desde o começo do ano, nossa turma é bem desunida, então fez com que ela melhorasse bastante. E finalizando, jogos cooperativos foi muito impressionante para mim, pois eu vi que não foi só um momento de lazer e de brincadeira. De jogos cooperativos posso tirar amizades novas e muitas lições de vida, porque como a Ruth disse, tem toda uma filosofia por trás que me fez ver que não posso pensar somente no meu próprio umbigo, ou só no meu próprio grupinho ali da sala, que eu sempre estou convivendo, que eu faço parte de um todo e tenho que pensar nesse todo. Então, foi muito bacana realizar essas atividades ao lado dos meus colegas e posso dizer que vou tirar lições pro resto da vida e espero colocá-las em prática também.
Hora do debate!
Bom, agora a gente vai falar um pouco da influência dos jogos cooperativos na nossa sala de aula. As atividades de educação física, o professor começou dividindo a turma em 4 grupos. E a maioria dos estudantes não ficaram junto com os amigos mais próximos. Então, a gente teve que criar um pouco mais de contato e confiança com os colegas de classe que a gente não conversava muito. E isso foi extremamente legal, assim, porque uniu mais a turma de certa forma e fez a gente criar uma confiança maior e se aproximar mais, assim, de quem a gente não era próximo. E eu achei isso muito interessante, porque a gente ficou várias aulas fazendo isso e a gente teve que criar um jogo depois, que a gente ainda foi dividido em mais grupos, mas a gente conseguiu ter um contato, assim, com a turma inteira e a turma inteira cooperar pra conseguir atingir o objetivo do jogo.
Eu achei muito legal porque é bem isso, né? Esse conteúdo nos tirou da nossa área de conforto, do nosso grupo ali. Nos levou a conhecer novas pessoas. E o que eu achei legal também nas brincadeiras é que eu tive, pelo menos, dificuldade de me desligar daquilo do competitivo. Eu lembro que tinha algumas brincadeiras que a gente se apressava e ficava, vamos lá, a gente esquecia que aquilo ali era só uma brincadeira, a gente tinha que aproveitar o momento. Não olhar lá no final, vamos aproveitar o que a gente tá vivendo ali agora, ajudando os outros, sabe? Eu também lembro daquela brincadeira egípcia, africana, aquela
bastão.
Do bastão. Que também eu ficava naquilo, assim, de passar, pegar o outro. Só que nesse mesmo momento eu pensava em deixar o bastão de um jeito pra que o outro conseguisse pegar também. Eu me preocupava com isso. Então é legal que você tira os olhos de você e pensa no outro. As brincadeiras, eu achei que elas trabalharam bastante a empatia pelo seu colega. E você se colocar no lugar dele e fazer com que todos consigam ter o objetivo alcançado de uma maneira cooperativa.
É, e por mais que na turma a gente era dividido em muitas panelinhas, né? A gente teve que se dividir em grupos e a gente teve que conviver com a diferença dos outros. Tipo assim, nos grupos, nas panelinhas, as pessoas têm o mesmo comportamento, elas se identificam e por isso são amigas. E daí nos jogos cooperativos eu vi que as pessoas elas tiveram que se deslocar pessoalmente também. Assim, aí a Ruth é teimosa, então eu tenho que ver o que combina com ela, com qual ação minha que vai combinar com ela pra que o grupo em si continue unido pra gente terminar o jogo.
É muito bom também, porque a gente deixa a diferença das pessoas de lado. É, porque a gente sempre vê e quer ficar de quem é mais próximo da gente, quem tem mais a ver com a gente. Mas nos jogos, não. A gente começa a esquecer o que aquela pessoa é diferente e a se importar mais com ela, tentar ajudar. Então, é muito legal isso. É uma coisa que a gente pode levar pra vida e que eu tenho certeza que realmente conseguiu aproximar a turma. Mas ainda assim, tendo mais, tipo, teria que fazer muito mais jogos pra conseguir aproximar bastante, porque ainda assim tem umas diferenças ali, umas coisas que a gente não consegue deixar de lado, e é isso.
E eu vi que também nos jogos cooperativos, não depois, mas ao decorrer dos jogos cooperativos, em relação às outras aulas, nas outras matérias, quando tinha que apresentar trabalho, por exemplo, as pessoas estavam mais soltas, porque elas confiavam mais umas nas outras e não vinha aqui, tipo assim, ai, fulano de tal vai me julgar porque eu falei a palavra errada. Não, porque a pessoa já vai conhecer ela. E os jogos cooperativos traem muito isso, de conhecimento dos outros.
Bom, que nem os meninos estavam falando, tipo, a gente tem que achar uma coisa no outro que seja igual a gente, mesmo que ele seja diferente. Tipo, a Ruth é diferente de mim, mas a gente tem alguma coisa que vai ser parecida. Então, eu acho que, tipo, a gente precisa ter as nossas diferenças, porém a gente quer achar algo que combine com a pessoa pra gente se dar bem ou, tipo, algo parecido.
Tá, o que eu acho interessante é que, como a gente não tem, tipo, uma amizade com essas pessoas, a gente teve que confiar nessas pessoas pra fazer os jogos cooperativos. A gente teve que confiar ela pra chegar no nosso objetivo final. Como as, tipo, quando a gente tá no nosso grupo, a gente confia nas pessoas, mas como a gente não falava muito com elas, a gente teve que ter essa confiança nas pessoas que a gente pouco falar.
Sempre tem aquela pessoa que a gente fica meio assim, ou não vai muito com a cara dela, mas ali na educação física, nesse trabalho, a gente simplesmente deixou isso de lado, e isso mostra que a gente consegue viver com as diferenças das outras pessoas, sem gerar conflito e intriga. Então, se todo mundo seguisse esse mesmo pensamento dos jogos cooperativos, tipo, o mundo seria um lugar melhor.
Se a gente levasse isso, não deixasse só na aula de educação física, mas aplicar o que a gente aprende lá na nossa vida, né? Isso que a Mari falou, o mundo seria muito diferente.
Tipo, se a gente aplicasse não só na escola, na vida, tipo, em todos os momentos, tipo, na igreja, tudo, tipo, tudo realmente.
Até no nosso dia a dia, quando a gente não tá perto das pessoas que a gente gosta, a gente tá indo, sei lá, na padaria comprar um pão, ter um pouco mais de empatia, é o que precisa, assim, na sociedade e tudo mais. Então eu acho que os jogos cooperativos conseguem ajudar muito nisso também, né?
Acho que os jogos cooperativos conseguem ajudar na consciência que o outro é diferente, em respeitar o próximo. Como nós agora há pouco a gente tava comentando que, ai, queria fazer conhecer várias pessoas. Tipo assim, é sempre bom conversar com pessoas diferentes, entender o que elas pensam, de se reunir com amigos e conversar, e não com sempre seus amigos igual tava nas panelinhas, sempre com pessoas diferentes, pra entender as pessoas e entender o lado delas.
Ah, então, o que eu acho é que a principal coisa que a gente tem que tentar fazer mesmo é colocar esses aprendizados em prática na nossa vida. Mas é muito complicado a gente deixar de ser individualista e parar pra pensar no que o outro tá sentindo, no que o outro tá pensando. A gente tem esse costume mesmo de ficar bem com a gente mesmo pra depois pensar no outro. Só que a gente vive num conjunto. É necessário pensar no conjunto.
Na sociedade, a gente não precisa ver os jogos cooperativos apenas como um jogo, e sim como uma filosofia pra gente levar pra vida. Porque a gente sempre visa o nosso bem, alcançar o que a gente quer e esquece dos outros. Então a gente muitas vezes passa por cima de quem a gente gosta e até de que a gente nem conhece, prejudicando a vida deles ao invés de pensar no bem comum.
É, tem um filósofo que diz isso, que é o Destut de Trás, que ele diz que as pessoas, elas, como elas são capitalistas, elas visam o individualismo, é onde as pessoas não visam o lado coletivo. Elas pensam em si próprias e não passam a pensar nos outros. Quando elas pararem a pensar nos outros, o mundo vai ser melhor.
Assim como o Bruno falou do capitalismo e a Mari falou da superioridade das pessoas umas com as outras, o Fábio Broto, ele fala muito sobre essa cultura do sou melhor que você. Que você tem que... Você nasce já é estipulado que você tem que fazer uma boa faculdade, que você tem que ser melhor que seu coleguinha, tem que tirar boas notas. E sempre essa superação em detalhes na nossa vida. Sempre tipo, ai, meu cabelo é mais longo que o seu, eu sou mais bonita que você. Sempre essa competitividade na nossa vida do dia a dia. E ele fala sobre essa cultura e fala que a gente devia mudar ela pra ser uma cultura colaborativa. Em, ai, você tem cabelo maior que o meu. Ai, eu te ajudo, você quer o seu cabelo. Se você gosta do meu cabelo. Ai, minha nota é maior que a tua. Ai, mas vamos estudar juntos. Ele fala que a cultura tem que ser mudada pra as pessoas viverem num mundo melhor, né? Que ele fala também do mundo melhor e as pessoas se ajudarem pra melhorar o planeta.
Então, assim como a gente tá falando de melhorar o planeta, tem o movimento Oasis, que foi um grupo de amigos que criou pra ajudar pessoas em Santa Catarina. Porque lá em Santa Catarina, em 2008, houve uma enchente. E daí eles fizeram um aplicativo pra juntar a gente e fazer uma vaquinha pra conseguir construir coisas e também arrecadar fundos e alimentos e coisas que eles precisavam pra doar pra eles.
Assim como a Gabi falou agora, né, desse Oasis, como a gente falou também, que não se aplica só ao colégio, ao conteúdo, né, didático, mas sim a empresas, trabalhos, comunidades, como esse Oasis mesmo. Porque o quê? Os jogos cooperativos, além de serem jogos, tem toda uma filosofia por trás, tem toda, como a Mari falou, filosofia, citaram aqui filósofos, pessoas estudadas e...
a gente sempre vive...
Então, através da filosofia, né, isso leva ao quê? A terapia em grupo. Então, na minha concepção, é que os jogos cooperativos também é um tipo de terapia em grupo. Você, aquilo, né, da empatia. Tá repetitivo, mas é porque os jogos cooperativos, realmente, é isso. É você ter empatia, se colocar no lugar dos outros. E isso trabalha não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. É uma forma de terapia em grupo. Eu acredito nisso, sabe? Porque não dá... Uma coisa é tão boa assim, não dá pra manter só no ambiente. A gente tem que levar isso pra outros lugares. Que essa atitude do Oasis foi uma atitude muito bonita, assim. De realmente demonstração de amor ao próximo.
Então, como muitas pessoas pensam assim, ai, mas como é que eu vou... Só eu vou trabalhar cooperando. Mas, em vez que elas pensam assim, como é que eu vou chegar a ajudar, por exemplo, as pessoas em Santa Catarina? Mas foi através, assim, de um gesto de 5 pessoas que criaram esse aplicativo que chegou, alcançou, assim, o país inteiro pra ajudar. Então é com esses pequenos gestos, com os pensamentos das pessoas, cada um vai mudando, assim, que consegue alcançar todo mundo. Então muitas vezes as pessoas não tentam porque, não vai fazer diferença se só eu fizer, se os outros não fizerem. Mas quando você começa a ter essa atitude, você vai começar a fazer as pessoas pensarem assim também, e daí assim a gente vai conseguir chegar num objetivo muito melhor do que essa competitividade.
No objetivo do bem comum, igual a Maquiavel fala que as pessoas elas têm que procurar uma solução para que tudo se encaixe. Igual o Bruce também falava que as pessoas deviam se ajudar para um mundo melhor, e o Grupo Oasis fez exatamente isso, buscou um bem comum pra ajudar as pessoas e ter essa vivência em sociedade de uma forma mais pacífica e colaborativa. Porque se a gente for pensar, se esse grupo Oasis não tivesse feito nada, não tivesse manifestado, o que aconteceria com eles em Santa Catarina? Eles estariam na mesma situação agora? Entende? Então,
tudo tá em pensar nos outros e com os outros.
É, algumas empresas também usam a LFGP, que é a linha de formação de liderança e gestão de pessoas, que é tipo um jogo cooperativo para empresas, para ajudar o quebra-gelo dessas pessoas e tipo ajudar elas também a se formar em tipo em inclusão social.
É, eu acho importante a gente falar sobre a inclusão social. A Ruby falou que sempre que a gente está em um grupo maior de pessoas, a gente consegue movimentar uma massa maior de ações boas. Como Marx dizia, que o homem é capaz de mudar sua história dentro dos seus limites materiais de existência. No caso, se eu preciso ajudar uma ONG de animais, eu sozinha não tenho dinheiro suficiente pra isso, mas agora se eu juntar com o Bruno, com a Ruth, com a Mari e com a Gabi, eu vou ter dinheiro suficiente pra me ajudar assim sem animais. Então é sempre bom a gente pensar em sociedade como um todo e não como, o meu grupinho, a minha família, e sempre ter essa questão de eu vou ajudar o outro. E eu acho que os jogos cooperativos na escola trazem isso pra vida, na sociedade, com ajudar os outros, respeitar e ter empatia com os outros.
Então a gente convida vocês que estão escutando a fazer pequenos oásis, tanto na casa de vocês, no trabalho, no colégio, para assim a gente conseguir alcançar essa cooperação que o mundo precisa para ser um lugar melhor.
Isso aí, gente.
Hello!
Tchau, galera!
Beijo!
Tchau, professor!
Valeu!
Valeu por escutarem!
Beijinhos! Beijos.